10 horas e 35 minutos, hoje é segunda, 30 de janeiro de 2023. Está no ar o CBN Paraná, o nosso giro de informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Um acidente causou duas mortes na principal via de acesso à União da Vitória. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem as informações. Rafael, muito bom dia.
Muito bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. O final de semana foi violento no trânsito aqui no Vale do Iguaçu. Na madrugada do último sábado, por volta das 5 horas da manhã, um grave acidente foi registrado próximo à ponte Domício Escaramela, BR-476, principal acesso à cidade de União da Vitória. A colisão envolveu uma moto Honda CBX com placas de Porto União, Santa Catarina, e um veículo Volkswagen Gol com placas de União da Vitória. Devido ao forte impacto da batida, uma colisão lateral, a passageira da moto, a jovem Jéssica Godoy, de 25 anos, morreu no local. O marido dela, Matheus Stuck, de 26 anos, que conduzia a moto, chegou a ser levado pelo Corpo de Bombeiros a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois do acidente. O motorista do Gol sofreu ferimentos leves. Jéssica é sobrinha e afilhada do vereador de União da Vitória, Ednilson de Godoy. O casal, que estava se deslocando para o trabalho, deixa uma filha de apenas 1 ano e 8 meses. Há algumas versões sobre como teria ocorrido este acidente, uma possível imprudência do motorista do Gol, mas a Polícia Rodoviária Federal ainda não divulgou maiores detalhes, portanto não há um posicionamento oficial das causas desta colisão. Eu volto com você, Luciano.
Obrigado, Rafael, pelas suas informações. Um homem foi morto a tiros durante uma emboscada no interior de Ponta Grossa. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O crime aconteceu no sábado em uma propriedade na estrada de Alagados, interior aqui da cidade. Segundo a Guarda Municipal, que atendeu em um primeiro momento a ocorrência, o homem de 64 anos teria descido de uma caminhonete que dirigia para abrir o portão de uma fazenda, quando foi surpreendido e atingido, né, no rosto por disparos de arma de fogo. O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade de Ponta Grossa. Até o momento, não há indicativos de quantas pessoas teriam participado deste crime e também as causas do fato. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil aqui de Ponta Grossa. Luciano?
Obrigado, Ricardo, pelas suas informações. Uma menina de 12 anos se afogou após ter o cabelo sugado por um ralo de piscina em Sarandi. Você, ouvinte, com certeza já ouviu falar, ou já viu essa novela antes, né? Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem as informações. Letícia, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes da CBN Maringá. Pois é, foi ontem, uma menina de 12 anos foi vítima dessa situação, se afogou na piscina de uma residência do Jardim Aurora, em Sarandi. Ela ficou submersa por alguns minutos e foi retirada da piscina pela mãe após ter o cabelo cortado, o cabelo que foi sugado pelo ralo da piscina. Ela foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital Universitário de Maringá, e esse caso é considerado grave. Esse caso, né, acende o alerta sobre o perigo, né, da sucção do ralo de piscina. Há várias normas de segurança que foram surgindo ao longo dos anos para evitar acidentes como esse, e o Corpo de Bombeiros reforça a orientação de que as piscinas tenham dois ralos para distribuir a força da sucção, que tenham também grelhas, e o tenente Alex Boni, do Corpo de Bombeiros de Maringá, reforça, explica que a sucção do cabelo pelo ralo de piscina pode causar lesões sérias no couro cabeludo, além, claro, do afogamento.
E existe, inclusive, uma norma brasileira regulamentadora que exige que as piscinas sejam dotadas de no mínimo dois ralos. Dessa forma, essa força de sucção é dividida. Além disso, a instalação de grelhas, porque eu não fico com um buraco, com um orifício único, exercendo uma pressão de sucção extremamente acentuada. Se esse sistema de sucção puder ficar desligado durante o uso da piscina pelos seus usuários, é a opção mais segura. Na indisponibilidade de mantê-lo desligado, é indispensável que as pessoas procurem prender os seus cabelos, tenham consciência desse risco, né? Muitas vezes não se consegue fazer a retirada do cabelo, é necessário cortar, ou até mesmo a sucção gera lesões gravíssimas, além do próprio afogamento. Então pode ter, por exemplo, o scalp de couro cabeludo.
Luciano, esse então o tenente Alex Boni, do Corpo de Bombeiros de Maringá, dando essas orientações sobre esses casos, né, esse perigo da sucção do ralo de piscinas, né, Luciano?
Muito obrigado, Letícia, pelas suas informações. Uma equipe do SAMU realizou o parto de duas crianças no mesmo dia dentro da ambulância. Os partos aconteceram durante a transferência das gestantes de Boa Vista da Aparecida para Cascavel. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A equipe comemorou os dois partos bem-sucedidos. Na primeira ocorrência, foi no período da manhã. O socorrista e o técnico de enfermagem do Hospital São José de Boa Vista da Aparecida, a 75 quilômetros de Cascavel, realizavam a transferência quando a gestante entrou em trabalho de parto no meio do caminho e acabou dando à luz a uma menina. A mãe de 27 anos e a filha passam bem e foram encaminhadas até o Hospital Universitário aqui de Cascavel. Ah, no período da tarde, poucas horas depois do primeiro parto, a mesma equipe realizava outra transferência de outra mãe quando a segunda bebê, apressadinha, nasceu também dentro da ambulância durante o trajeto. A mãe e o bebê passam bem e também estão no Hospital Universitário aqui de Cascavel. Luciano.
Obrigado, Franciele, pelas informações. Caramba, que curioso isso, né? Duas mulheres, ao mesmo tempo, realizaram seus partos dentro da ambulância. Graças a Deus, tudo bem com os bebezinhos. A gente muda de assunto agora para falar da Receita Federal, que apreendeu quase 2 milhões de reais em cigarros contrabandeados em Londrina e região, isso no ano passado. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Os cigarros eletrônicos estão na mira da Receita Federal aqui em Londrina. Ao longo de 2022, 67 mil aparelhos foram apreendidos aqui na cidade e em toda a região norte do Paraná. Essas apreensões apresentam um crescimento de 103% em relação aos materiais confiscados em 2021, que totalizam 33.041 no Paraná inteiro. O aumento foi ainda maior, de 172%, passando de 231 mil para 629 mil entre um ano e o outro. No Brasil, a resolução de 2009 da Anvisa proíbe a comercialização, a importação, fabricação e a propaganda de qualquer dispositivo eletrônico para fumar, entre eles, é claro, o cigarro eletrônico. Como esses materiais são trazidos de outros países para cá, o transporte também é classificado como contrabando. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Cláudia Lima. E apesar do avanço nas obras, nas encostas das rodovias que ligam Curitiba aos litorais do Paraná e Santa Catarina, mais uma vez o fim de semana foi de filas nas estradas. O Bruno de Oliveira, da CBN Curitiba, tem os detalhes. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Luciana. BR-277, que liga até Paranaguá, e na BR-376, que liga até o estado vizinho, Santa Catarina, os condutores precisaram de paciência por causa de obras nas duas rodovias após deslizamentos de terra. Na BR-277, os motoristas enfrentaram congestionamento de 17 quilômetros no sentido litoral na manhã de sábado. A situação normalizou apenas durante a tarde, quando dois guindastes utilizados pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, o DR, e pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, foram retirados da pista, liberando maior quantidade de faixas. A rodovia acabou melhorando após a remoção dos equipamentos. Quatro faixas ou mais, na maior parte do trecho, foram liberadas. Apenas no quilômetro 41, os motoristas precisavam trafegar em três faixas. A diminuição do congestionamento reduziu o tempo de viagem dos motoristas. A previsão do DR é concluir as obras no quilômetro 39 e no quilômetro 41 até fevereiro. No quilômetro 42, o DENIT informou que a expectativa é encerrar os reparos até 31 de março. Na área, várias equipes atuam para melhorar a segurança do local, onde deslizamentos motos atingiram a rodovia no final do ano passado. Na BR-376, principal acesso para Florianópolis, os condutores encontraram trânsito tranquilo no sentido Santa Catarina e pouco congestionamento no sentido Curitiba na manhã de sábado, onde foram registrados 2 quilômetros de lentidão. Mas a situação se agravou no domingo, quando motoristas enfrentaram 19 quilômetros de congestionamento no sentido capital. Na rodovia, a previsão da Arteris Litoral Sul, concessionária que administra o trecho, é liberar toda a área para tráfego até o final de janeiro. Por enquanto, apenas 3 das 4 faixas de rolamento estão liberadas para os veículos que trafegam na área. Na Estrada da Graciosa, os reparos no quilômetro 7 e no quilômetro 8, onde uma rachadura atingiu a rodovia, continuam sendo realizados. Porém, por conta de um deslizamento que aconteceu no início do mês, motoristas vão ter que esperar mais um pouco para a liberação completa da rodovia. No quilômetro 11, estão sendo realizadas procedimentos de estudo para a contratação de obras para resolver a situação onde a estrutura foi afetada em 2 pontos do quilômetro 11 devido a temporais no dia 3 de janeiro. Por enquanto, a rodovia segue no sistema pare e siga de 7 da manhã a 6 da tarde e a orientação da Polícia Rodoviária Estadual é que os motoristas que não precisam passar pelo local evitem utilizar a Estrada da Graciosa e prefiram a 277. Luciano.
Muito obrigado, Bruno de Oliveira, pelas suas informações. E assim nós encerramos o CBN Paraná de hoje, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia. Tenham todos uma ótima semana.